Passo a palavra agora ao doutor José Maurício, não, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador junto ao Tribunal de Contas da União. Vossa Excelência tem 40 minutos para a sua exposição.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores. É uma honra estar presente no Senado Federal num momento tão relevante para a vida nacional, tão grave, tão importante. Eu gostaria de registrar não a minha satisfação, porque o momento não é de júbilo, mas a minha honra de poder colaborar com os senhores senadores na formação de um juízo a respeito desses fatos graves que ocorreram na nação nos últimos anos e que estão agora sob a avaliação dos senhores senadores. É saudar o senhor presidente, o senhor relator, senador Anastasia, todos os senadores e senadoras presentes, e todos os representantes da imprensa, servidores do Senado, a casa que eu tive também a honra de integrar como consultor legislativo. E gosto de registrar sempre essa minha satisfação de ter integrado um corpo tão seleto de servidores públicos que, ao lado dos consultores de orçamento, dão a sustentação, a tranquilidade, a segurança técnica para o trabalho dos senhores senadores. Gostaria de primeiro fazer um histórico do levantamento destes fatos, que considero importante para a compreensão dos fatos. Primeiro, falar da importância da responsabilidade fiscal. Gente, os gráficos são para o momento mais adiante, não precisa ir passando agora, não, por favor, tá bom? Obrigado. A importância da responsabilidade fiscal, que deixa de ser, no contexto das nações, não apenas no Brasil, uma mera recomendação de boa prática de gestão pública, para um bem jurídico, para um dever jurídico dos governantes. A história das nações mostrou e mostra a todo momento, nós estamos vivendo agora uma crise fiscal, nós podemos assistir o que passou a Grécia, o que está passando ainda, nós podemos assistir a dificuldade de Portugal e da Espanha, países que cometeram práticas de gestão fiscal inadequadas e que levaram esses países a profundas crises, a elevadíssimas taxas de desemprego, a uma situação de deterioração da qualidade de vida de seus povos. Essa não é uma discussão meramente política, nem meramente econômica, ela é uma discussão jurídica, porque o país assim decidiu. Porque o país adotou uma lei de responsabilidade fiscal que impõe aos governantes, presidente da República, governadores e prefeitos, a observância de critérios, de limites de gastos, de medidas de prudência, de medidas de contenção para garantir a saúde financeira dos entes da Federação, União, Estados e Municípios. Isso, então, foi elevado à qualidade de um bem jurídico tutelado, um bem jurídico protegido, um bem jurídico em relação aos quais as instituições têm o dever, a obrigação de atuar para defender, segundo os critérios definidos na nossa legislação. A par da questão da responsabilidade fiscal, existe aqui um outro instrumento de atuação estatal, que é o orçamento público. O orçamento público é, na palavra, e o professor Conte citou isso, a lei mais importante promulgada anualmente pelo Congresso Nacional. A função moderna dos parlamentos nasce há 800 anos atrás, com a Magna Carta Libertatem, quando, na Inglaterra, a uma reação ao poder ilimitado do monarca, um poder ilimitado de arrecadar e de gastar como bem quisesse, né? E fixou-se como um direito inalienável do povo que o poder do governante fosse limitado, tanto para arrecadar como para gastar. E o parlamento chamou para si e tem a legitimidade do povo que o elege para tal, chamou para si a atribuição, o poder de ele, parlamento, definir onde deverão ser gastos os recursos cuja arrecadação se estima será tal ou qual. Quem tem a prerrogativa de definir gastos públicos no país é o parlamento. É assim nas nações, em todas as nações modernas. O poder executivo executa estas despesas a partir desta autorização concedida pelo parlamento. Cabe ao parlamento, pois, definir o que é prioritário, o que não é prioritário e o quanto deve ser alocado a cada despesa. Daí a relevância de que, na execução do orçamento, o governante se atenha àquilo que foi estabelecido, autorizado, condicionado pelo parlamento. Cabe ao parlamento estabelecer as condicionantes de execução do orçamento. Cabe ao parlamento estabelecer qualquer regra que deve o chefe do Poder Executivo observar na execução da despesa pública. Ia comentar com Vossas Excelências agora, dividir a experiência do processo no TCU, que ficou conhecido como processo das pedaladas fiscais, né? Em primeiro lugar, registrar que este termo, pedalada fiscal, assim como o termo contabilidade criativa, esses termos escondem, eles são expressões de um eufemismo, porque eles incluem um conjunto de práticas, algumas gravíssimas e outras nem tão graves, numa vala comum, como se fossem tudo a mesma coisa. Então, atrasar o pagamento de uma fatura de um fornecedor que venceu 28 de um mês e pagar no dia 1º do outro mês é uma pedalada fiscal. É. Mas não é a mesma coisa daquilo que nós encontramos na auditoria que foi realizada pelo TCU. Não é a mesma coisa de obter um financiamento indevido, compulsório, unilateral, num banco público federal, da ordem de bilhões de reais, violando um conjunto de dispositivos que nós vamos comentar. Então, o termo pedalada fiscal é um termo impreciso, é um termo equívoco, né? Ele tem um conjunto de objetos que se encaixariam nesta definição e que são dos mais graves aos menos graves. E isso leva a um sentimento de banalização, né? De talvez considerar isso como uma mera falha, uma mera irregularidade formal, algo que uma mera recomendação poderia sanar para o futuro. Então, há a distinção, é preciso registrar isso para que a gente entenda quando se diz que sempre houve pedaladas. Não, houve pedaladas banais e houve pedaladas gravíssimas. E a distinção precisa ser feita para que a população possa entender e os senhores senadores possam ter um convencimento claro acerca da distinção. Da mesma forma, a contabilidade criativa parece algo até positivo, né? A criatividade cai muito bem na publicidade, nas artes, mas o campo da... Em matéria de contabilidade, criatividade é um nome eufemista para ilegalidades, para fraudes, para maquiagens. Então, o nome adequado deveria ser contabilidade destrutiva, porque os efeitos que nós tivemos na economia brasileira, de destruição do ambiente econômico brasileiro, de destruição da qualidade das contas públicas brasileiras, que nos levou à perda do grau de investimento, que levou a um crescimento explosivo da dívida, que levou a um ambiente de desconfiança no futuro, em que empresários não investem, investidores não se arriscam, pessoas físicas não consomem, preferem guardar porque tem medo do amanhã, tem medo do desemprego. Então, todo este ambiente é resultado de práticas de contabilidade destrutiva e de fraudes fiscais. No final de... Já no ano, curso do ano de 2013, alguns sinais foram captados de que algo estava errado nas finanças públicas, na contabilidade pública. Imprensa, artigos da imprensa mostravam que os gastos públicos não estavam compatíveis com os números que eram apresentados pelo Tesouro como resultado. O Contas Abertas fez um levantamento apontando um volume exagerado e expressivo de restos a pagar de 2013 para 2014. O economista Mansueto Almeida, ele disse, olha, não é possível que o governo esteja executando plenamente os seus gastos em programas sociais, porque o CIAF não está registrando esse pagamento, nesse volume, alguma coisa está estranha. E isso levou o Ministério Público de Contas a ter a iniciativa de elaborar, de apresentar ao Tribunal de Contas da União uma representação para que fosse feita uma auditoria sobre este relacionamento da União, do Tesouro, com os bancos públicos, para identificar se, de fato, havia alguma irregularidade, algo que devesse ensejar atuação corretiva e punitiva do Tribunal de Contas. A auditoria identificou aquilo que ficou conhecido como as pedaladas, mas com uma terminologia, como eu disse, inadequada. Na verdade,
quando começou a auditoria, doutor, desculpa? Quando que vossas senhorias fizeram a auditoria? Quando iniciou?
A representação foi oferecida em agosto de 2014. Então, em sequência, a auditoria foi realizada.
Obrigada.
O que essa auditoria identificou? Que o governo estava realizando, segundo a ótica dos auditores e do Ministério Público de Contas, e ótica que foi chancelada, acolhida, confirmada pelo Tribunal de Contas da União, operações de crédito ilegais violando a LRF. É preciso aqui que se diga que a LRF tem um conceito de operação de crédito amplo. Não é o conceito de operação de crédito meramente bancário, não é o conceito de operação de crédito do Código Civil. É o conceito de operação de crédito da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que que a LRF adota um conceito amplo? Operação de crédito para a LRF não é apenas o governante seguindo trâmites normais, convencionais, apresentar um pedido de crédito a um banco, esse pedido ser analisado e o banco conceder o crédito e o crédito está disponível para o gasto. Essa é a operação de crédito convencional. A LRF equipara a operação de crédito qualquer situação em que o banco passe a financiar, que gere um compromisso financeiro doente perante a instituição financeira e que desse compromisso financeiro haja o efeito de financiamento das contas públicas. É um conceito amplo. Não é, portanto, o conceito do Código Civil nem o conceito restrito da prática bancária. Então, o que a auditoria identificou é que o governo, em relação a instituições financeiras federais, portanto, instituições financeiras controladas pela União, o governo vinha usando essas instituições como fonte de financiamento de recursos para execução de despesas primárias. De que forma o governo vinha fazendo isso? Em relação à Caixa Econômica Federal, o padrão de comportamento era o seguinte: o governo utiliza a Caixa Econômica Federal como uma prestadora de serviço para pagamento de diversos benefícios sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial, o Bolsa Família. A Caixa faz esses pagamentos mensalmente com seus recursos? Evidentemente que não. Ela faz esses pagamentos com recursos que o governo envia para pagamento. A Caixa jamais poderia fazer esses pagamentos com recursos que estão ali depositados, até porque esses recursos, em verdade, pertencem aos depositantes. Não é nenhum patrimônio que a Caixa pode gastar livremente, se entender que deva fazer ou não. Existem regras bancárias que regulam o funcionamento de uma instituição financeira. Então, esses recursos que a Caixa vinha utilizando para pagamento destes benefícios sociais a partir do segundo semestre de 2013, é importante registrar que, em relação à Caixa Econômica Federal, este comportamento tem início no segundo semestre de 2013. O governo, em vez de enviar os recursos para que a Caixa fizesse os pagamentos mensalmente, da forma como sempre ocorria, ele deixa de fazer esse envio de recursos, né, e diz para a Caixa: olha, por favor, continue pagando, porque eu vou pagar quando eu puder. Eu vou pagar quando eu tiver condições. Evidentemente que não tem uma portaria, né, o governo dizendo isto. Isso é feito através das cadeias de comando. Isso é feito através do poder de controle que a Presidência da República, que a União tem sobre seus bancos federais. E a Caixa passou então a fazer estes pagamentos utilizando recursos de seus depositantes, o seu fundo de recursos que ela tem o dever de gerir, sem receber do governo federal esses valores. Essa é uma prática que acontece com bastante intensidade em 2013. No final de 2013, o governo rapidamente regulariza a situação para que isso não viesse refletido nem no balanço da Caixa, nem demonstrativos de encerramento de exercício. Mas em 2014 volta a acontecer de uma forma brutal, chegando este saldo negativo. Aí a gente podia colocar o gráfico das pedaladas na Caixa. Está aí. Esta linha vermelha mostra o saldo combinado.
Senhor presidente, para uma questão de ordem, senhor presidente, a Caixa Federal não faz parte desse processo que nós estamos aqui analisando.
Senhor presidente, nós vamos começar a comentar também.
E em 2015, não teve um dia de atraso por parte da Caixa Federal. Senhor presidente, não é de respeito, é uma questão fundamental do processo. Vossa Excelência mesmo já comunicou.
Senador.
Vossa Excelência mesmo já comunicou.
Senhores senadores. Senhores senadores. Senador Pimentel, Vossa Excelência terá sua vez de falar. O conferencista aqui, ele fala o assunto que achar conveniente e, naturalmente, será extraído daí aquilo que é objeto da denúncia da Câmara. Agradeço a compreensão de todos.
Mas não pode cortar o raciocínio do expositor, senhor presidente. E é importante, então, que seja acrescida ele o tempo do doutor José Conte, que ele deixou de falar 10 minutos pelo tempo de 40. Como tal, ele
poderia avançar. Não vai ter problema, senador Caio.
Obrigado, senhor.
Continuando, então. A auditoria identificou, esse gráfico aí mostra o saldo combinado das diversas contas de suprimento de benefícios pagos pela Caixa desde 2004 ao final de 2014. Então, verificam os senhores, vossas excelências, perdão, que este saldo ele se mantém quase que a totalidade do tempo positivo, com pequenos pontos ali negativo no final de 2006, 2011 e 2012, saldos extremamente baixos, esporádicos, e há uma mudança nítida de comportamento no segundo semestre de 2013, quando o governo, então, passa a usar a Caixa Econômica Federal como um cheque especial. A Caixa passa a fazer os pagamentos sem receber previamente o repasse, como era da praxe, né, e como é o dever legal de realização dessas despesas. A forma legal de realização dessas despesas pressupõe o envio prévio de recursos para que a Caixa proceda ao pagamento, uma vez que ela é a mera prestadora do serviço de atender os clientes e repassar o valor do tesouro para o beneficiário. Ali o gráfico mostra que ao final de 2013 houve então um pagamento à Caixa para que o seu balanço não registrasse este crédito, né, esse passivo da União com a Caixa. E em 2014 o governo passa então a usar isso, né, talvez animado pelo sucesso obtido no segundo semestre de 2013, passa a usar isso com mais ênfase ainda e com um valor que chega a 6 bilhões ali no seu pico negativo, né? Em 2014, evidentemente, faz parte do contexto histórico para a compreensão dos fatos registrar que foi o ano eleitoral, né? E que a LRF ela vem justamente para disciplinar os governos, não só em cada exercício, mas especialmente no ano eleitoral. É da nossa história recente o uso de práticas condenáveis de irresponsabilidade fiscal em vários níveis de governo, estados e municípios também, e com muita intensidade, nos anos eleitorais, seja para que o governante pudesse criar aquele ambiente de grandes realizações, de grande euforia para obter, captar o voto popular e eleger o seu sucessor, seja em casos de impopularidade do governante, prevendo a derrota de seu candidato ou a sua própria derrota, inviabilizar a gestão anterior, deixando um volume de contas a pagar, de débitos, que vai retirar do seu sucessor a capacidade de bem governar, de realizar também projetos, de cumprir o programa prometido durante a campanha. E tudo isso com prejuízo evidente da nação, dos estados, dos municípios, da população, né? Do ambiente econômico. Nenhum país é subdesenvolvido por acaso. Quer dizer, nós tivemos escolhas erradas ao longo da nossa história que nos levaram a estarmos onde estamos. E a lei, a LRF, foi um grande avanço nesse sentido de criar uma estabilidade, um compromisso intertemporal entre mandatos para que a administração pública possa ser exercida de uma maneira estável quanto ao aspecto das contas públicas e para que os programas de governo sufragados nas urnas sejam exequíveis, sejam passíveis de execução. Então, é obrigação do governante que encerra o seu mandato deixar as contas públicas para o seu sucessor em condições de aquele sucessor realizar a vontade popular de executar aquele programa de governo que foi eleito. É o que acontece em 2014, a auditoria identificou isso, né, vinha já desde 2013, que a partir do segundo semestre, a partir de 2013, o governo vinha enfrentando uma dificuldade de manter o seu nível de gasto amplo, o seu nível de gasto no nível que ele gostaria de manter, o nível de gasto que ele pretendia manter até o fim do mandato, para, evidentemente, com isso dizer, olha, nós somos um governo eficiente, um governo que fez isso, que tem essas realizações, que, portanto, merecemos continuar. Mas acontece que para isso, né, isso é legítimo, enfim, mas não é legítimo fazer isso às custas de práticas fiscais ilegais. E o que a auditoria revelou foi que isso foi feito às custas de práticas fiscais ilegais. Além eu gosto de mostrar esse gráfico porque ele mostra de forma cabal que houve realmente a utilização da Caixa como um cheque especial e que isso não era prática de governos anteriores. Isso acontece realmente em 2013 e 2014.
O senhor tem esse gráfico em 2015?
Não, no final de 2014, o gráfico mostra, o governo faz o pagamento da Caixa.
Não, mas o ano de 2015...
Em 2015, o governo não deveu mais a Caixa. Isso foi um recurso utilizado em 2013 e 2014. Em relação à Caixa Econômica Federal, em 2015, não há o registro de utilização da Caixa como cheque especial.
Isso é importante, agradeço. Porque o objeto da denúncia é sobre 2015.
Senhor presidente, objeto da denúncia formulação é sobre de 2015. Pergunta, senhor presidente, é no final da exposição, presidente.
Peço a compreensão dos senadores. Peço a compreensão.
Convidado,
peço
rapaz.
Peço a compreensão dos senadores.
Respeito com os convidados. Respeite. Respeita a fala.
Peço a compreensão dos senadores e senadoras para deixar o conferencista falar o assunto que ele achar conveniente. Depois, na hora da discussão, logicamente, serão excluídos todos aqueles pontos que não fazem parte da denúncia vinda da Câmara dos Deputados. Peço a compreensão de
porque
todos.
Ele já falou 27 minutos e não entrou na denúncia ainda.
Mas todos nós aqui sabemos disso, já sabemos disso. Todos nós sabemos, conhecemos profundamente.
O sentido incontido da...
Senador Ferraço, eu peço a compreensão também de Vossa Excelência. Vamos aguardar o término da fala dos três conferencistas, três convidados.
De forma não, alguma, senhor presidente.
Não, haverá, não haverá censura, haverá exclusão naturalmente no momento do debate.
Presidente, eu queria que Vossa Excelência compreendesse. Nós estamos aqui com a presença do procurador do Tribunal de Contas da União. E estamos tratando de uma denúncia de 2015. Então seria importante
senadora
que ele também
Vanessa,
apresentasse.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência, faça essas considerações na hora da sua
presidente. Nós respeitamos aqui a defesa da presidente. Ninguém interpelou aqui antes do horário de formular pergunta, senhor presidente. Tem que ser garantida a palavra aos expositores. Não é possível interrogatório no meio
mas
da exposição.
Mas está sendo garantida, eu peço a compreensão de todos os senadores e senadoras. Vamos dar a palavra aos conferencistas, fazer silêncio, dar a maior atenção, respeito aos nossos convidados.
Que possa compensar o tempo.
E no momento, será compensado, senador. E no momento oportuno, aqueles assuntos que eventualmente foram abordados, que estão fora da denúncia, logicamente eles não serão considerados para efeito de
senhor
debate.
Senhor presidente, mas o senhor percebe que está a mesma chincana do primeiro dia?
Não,
tá
mas mesma... senhor não precisa mais fazer consideração sobre isso, que nós já sabemos que não deve haver esse tipo de interrupção.
Senhor presidente, vamos ouvir o expositor.
Eu peço a compreensão dos dois lados da questão, peço compreensão para que façamos silêncio, vamos esperar o tempo de cada um para fazer as devidas indagações de acordo com a ordem de inscrição.
Mas é uma tática reiterada, senhor presidente, que tem que ser coibida.
Não muda senador Castro. Isso não muda em nada. A única coisa que muda é nós transmitirmos.
Interrompe a linha de pensamento do expositor, desestabiliza emocionalmente, como aconteceu com a doutora Janaína. É uma tática clara de quem não quer a apuração. Você...
Senador Cássio, cada intervenção de um senador...
O que o doutor procurador está fazendo é apenas demonstrando que há uma continuidade de prática de crimes. Nós vamos julgar só 2015, mas o que ele demonstra é o que estaremos julgando em 2015 vinha sendo praticado desde 2013.
Basicamente,
nós vamos julgar só 2015,
Cássio, compreensão
mas é uma
de
continuidade
vossa...
delitiva que vinha sendo feita e que está sendo demonstrada pelo procurador.
Todos os senadores, senadores
já entenderam o Tribunal de Contas.
É uma continuidade só...
Presidente, já que não há... Presidente.
rápida, presidente. Presidente, tempo, já que não há disciplina, Vossa Excelência poderia desligar os microfones desse plenário, enquanto os expositores falam.
Desliguei. Tinha desligado, liguei, desliguei novamente. A palavra com o doutor Júlio para continuar. Todo o tempo que foi gasto nessas discussões paralelas será regiamente compensado aos senhores conferencistas.
Presidente, muito obrigado. Continuando, por favor.
Exige silêncio,
não, presidente. A auditoria evidenciou este padrão de comportamento do governo em relação à Caixa Econômica Federal. Em relação ao Banco do Brasil, o governo é responsável pelo pagamento de valores ao Banco do Brasil relativos à equalização de taxas de juros de empréstimos que são concedidos ao agronegócio brasileiro. Então, os produtores rurais recebem financiamentos junto ao Banco do Brasil com taxas favorecidas, com taxas diferenciadas, não são as taxas que uma pessoa comum obteria para um empréstimo, né, dada a opção política de subsidiar a agricultura e a pecuária como fator de desenvolvimento e segurança alimentar nacionais. E essa diferença de taxas de juros entre aquilo que o Banco do Brasil, o valor que o Banco do Brasil paga para captar recursos e o valor pelo qual ele empresta, esta política pública, então, é custeada pelo Tesouro Nacional por meio de pagamentos ao Banco do Brasil para recompor o seu funding, para recompor o seu conjunto de recursos. E esse pagamento tem o nome, então, de equalização de taxas de juros. A sistemática histórica e de boa prática bancária que o Tesouro sempre teve com todos os bancos públicos que realizam políticas de juros subsidiados, seja o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco da Amazônia ou o Banco do Nordeste, sempre foi a de fazer a apuração do valor devido de equalização semestralmente para fazer o pagamento no mês subsequente. Então, de janeiro a junho, são calculados os juros devidos a título de equalização. O Banco do Brasil comunica o Tesouro Nacional, tenho a receber tanto a título de equalização, e no mês subsequente, dentro dos procedimentos operacionais normais do Ministério da Fazenda, esse valor é repassado ao Banco do Brasil. O que passou a acontecer é que o governo passou a atrasar também estes pagamentos, né? Acumulando um saldo negativo crescente junto ao Banco do Brasil.